Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado, participa, interage conosco. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Para você, uma ótima quinta-feira e você vai ficar bem informado a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Lembrando que daqui a pouquinho tem o nosso repórter Coutinho Neto e a sua participação super importante pelo nosso WhatsApp, mensagens escritas 988291029. E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000.
Com certeza. Vamos nessa que aqui vocês ficam bem informados. Jornal do Meio-Dia, desta quinta-feira, 25 de março, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente o seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Amanhã, sexta-feira, tem, hein? Vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Ô, maravilha! O Marcos Bezerra, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Tempo de espera por UTI tem redução na capital no interior da Bahia. Isso é por conta, no caso, são os casos de pessoas que precisam de UTI para Covid, gente. Então, é uma boa notícia, né, Marcos? Tempo de espera por UTI tem redução, né? E o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prats, nessa semana já comentou também que tem diminuído bastante o número de pessoas precisando de UTI Covid.
Reflexo das medidas restritivas adotadas.
Então.
Jornal Dia de Teresina, Piauí registra 49 óbitos por Covid-19 num único dia.
Diário de Pernambuco, sem conter pandemia, Brasil ultrapassa as 300 mil mortes. Infelizmente.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Controladoria Geral da União investiga fraudes na vacinação.
Tribuna do Norte de Natal. Projeto que torna educação serviço essencial vai à sanção.
O estado do Maranhão de São Luís. Leitos de UTI para Covid-19. Fiocruz alerta para a situação crítica na saúde de São Luís.
Gazeta de Alagoas. Maceió. Ali, que é a Assembleia Legislativa, né? De Alagoas, aprova o uso obrigatório de máscara e governo terá de definir penalidades.
Folha de São Paulo, em só 75 dias, Brasil vai de 200 para 300 mil mortos por Covid-19.
O estado de São Paulo, 301.087 mortos por conta da Covid no país.
Agora de São Paulo, INSS amplia benefício extra para família de aposentado.
Jornal o Globo do Rio também destaca 300 mil mortes.
Correio Popular de Campinas, Prefeitura instala barreiras sanitárias nos acessos à cidade.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Vamos iniciar aqui o noticiário regional, tá? E lembrando que daqui a pouco o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações do setor policial. Vamos também ter entrevista ao vivo por telefone do Victor Farias, ele representando aí os donos de academias de ginástica em Ilhéus. Hoje a categoria fez protesto, né, Marcos?
Sim.
Manifestação no centro da cidade. E o Victor vai falar aqui no programa e explicar, né, quais são os questionamentos aí da categoria. Lembrando que as academias estão fechadas em Ilhéus. Bem, aqui no noticiário regional, a gente inicia com os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, graças a Deus, postou ontem, né, às 10h28 da noite, no Facebook da Prefeitura, o boletim de 24 de março, né, que saiu ontem. Portanto, no dia seguinte a gente sempre divulga. Então, o boletim informa que Ilhéus tem, desde o início da pandemia, 14.364 casos de Covid, deste total, 13.605 curados. Ilhéus tem, no momento, 399 casos ativos. São as pessoas doentes, né? Sejam das que estão em casas ou em UTI. E aí, gente, Ilhéus, infelizmente, tem 360 óbitos registrados por conta da Covid-19, número altíssimo, né? E dos 81 leitos de UTI para Covid, 76 ocupados. Aí tem aqui, ó, das pessoas que estão nos leitos de UTI, 30 pacientes internados em Ilhéus, em leitos de UTI, são de Ilhéus. E 46 pacientes são de outros municípios, tá? Então, os leitos de UTI de Ilhéus, a maioria, estão ocupados por pessoas de outros municípios. É o que eu sempre digo aqui. Ilhéus, assim como Itabuna, recebem, né, pessoas de toda a região, e se for preciso de outras regiões também, porque é a regulação da Secretaria de Saúde, né, do Estado da Bahia, que controla isso, né, para onde o paciente vai. Bem, vamos dar uma passadinha aqui também no boletim da Covid-19 de Itabuna, que informa, também saiu ontem, à noite, 24. Informa que são 25.972 casos confirmados, né, no total desde o início da pandemia, deste total, 25.078 curados. Então, Itabuna tem hoje 429 casos ativos. 29 pessoas estão em leitos de UTI, não tem nenhum leito disponível. Parte dessas pessoas não são de Itabuna, tá? Vale ressaltar. Lá tem 42 pessoas internadas em leitos clínicos, tem 9 leitos clínicos disponíveis. E Itabuna, infelizmente, chegando a 465 óbitos, tá? Número também muito alto. Aí a gente aproveita para falar de vacinação, dos vacinômetros aí, né? Vacinação da Covid-19 em Ilhéus e Itabuna. O vacinômetro de Itabuna informa que, entre trabalhadores da saúde, de primeira a segunda dose, idosos com mais de 90, com mais de 80 anos, mais de 70, mais de 75, idosos asilados, pessoas com deficiência também asiladas, então o total de vacinas aplicadas, doses aplicadas em Itabuna, 20.566. Olha, Itabuna disparou, né, Marcos, a vacinação aí,
sim.
Chegando já a 20.566 pessoas vacinadas, que bom, né, que aumente cada vez mais aí o número de pessoas vacinadas. Aí a gente aproveita, né, Marcos, para falar dessa ampliação da vacinação em Ilhéus. Ilhéus amplia a vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 66 anos, não é isso?
A Secretaria de Saúde de Ilhéus ampliou a faixa etária contemplada na fase atual da vacinação contra a Covid-19, a começar pelos idosos com 68 anos ou mais, que vão receber a vacina a partir das 8 da manhã. Desta quinta-feira já começaram a receber em 3 locais. Em frente ao Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães, na Cidade Nova, e na Praça São João Batista, no Pontal. A imunização acontecerá no formato drive-thru, com acesso restrito a pessoas em veículos. O terceiro ponto de vacinação, onde não será exigido que se chegue em veículo, funcionará na sede da Cruzada do Bem pelo Bem, ao lado do Ginásio de Esportes Erval Solidade, e ali na Avenida Canavieiras, a partir das 8 da manhã. Amanhã, sexta-feira, será a vez dos idosos com 66 e 67 anos, nos mesmos locais e horários informados acima. Os idosos mais velhos, caso não tenham recebido a primeira dose da vacina, também podem recebê-la na etapa atual da campanha. Segundo a Secretaria, para ser vacinado, é indispensável apresentar cartão do SUS, comprovante de residência, CPF e cartão de vacinação.
Pronto, então não esqueça de levar, tá? Está ocorrendo em diversos municípios, né? Exigência aí de CPF, cartão do SUS, comprovante de residência. Bem, a gente aproveita também para falar que em Ilhéus e Itabuna iniciam vacinação de pacientes renais, tá? Contra a Covid-19 aí. Então, a Secretaria de Saúde de Ilhéus marcou para hoje o início da vacinação de pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise no Centro de Assistência Renal, CAR. A imunização vai ocorrer, já está ocorrendo, né? No Centro Municipal de Atendimento Especializado SEMAI, tá? Em Ilhéus, que fica ali naquele mesmo imóvel do antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras, número 275, 275, bairro Cidade Nova. Então, começou às 8 da manhã e foi até agora ao meio-dia, tá? E continua de 1h30 da tarde até 3 horas. Então, vocês, pacientes renais aí de Ilhéus, podem ir ao SEMAI, tá? Que é ali no antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras, número 275, no bairro Cidade Nova. Então, retorna agora 1h30 a vacinação e segue até as 3 da tarde. Então, o atendimento desse grupo continuará no dia seguinte, amanhã, na sexta-feira, nos mesmos horários, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 da tarde às 3 da tarde. E aí, de acordo com a Secretaria de Saúde de Ilhéus, para receber a vacina, será necessário apresentar CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. Mas vale lembrar, se a pessoa não encontrar de jeito nenhum cartão de vacinação, pode ir assim mesmo, porque lá você vai receber um cartão onde vai estar anotado qual foi a primeira dose que você tomou. Se foi Coronavac, se foi Dioxo, né, Marcos? Vale ressaltar, verdade. Porque eu já ouvi de idoso preocupado, eu não tenho, não sei, cadê meu cartão de vacina e agora eu não vou tomar. Não, não é assim. Pode ir sim que você toma. Mas se você tiver o cartão de vacinação, leve. Eu tenho o meu desde bebê. O meu tá todo atualizado, guardo com muito carinho. Então, eu sempre levo, né, quando eu vou tomar a vacina. É bom, porque aí você tem noção, né, de como é que tá o seu cartão de vacina, se tá atualizado, todo histórico. Mas nesse caso da Covid, se você não tiver jeito nenhum, pode ir sim, que você vai tomar. Mas não deixe de levar o CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS. Tá bom? A Secretaria de Saúde de Ilhéus alerta que as doses serão ofertadas conforme o quantitativo recebido pelo município e o serviço será interrompido quando chegar ao limite das vacinas disponíveis. A pasta não informou o número de doses que serão disponibilizadas para a imunização dos pacientes renais. E aí a gente vai para Itabuna, que a Secretaria de Saúde de Itabuna também prevê o início da vacinação dos pacientes renais crônicos na segunda-feira, dia 29. A data ainda não foi confirmada e, de acordo com a coordenadora municipal de imunização, Camila Brito, 149 pessoas em tratamento de problemas renais serão vacinadas com a Coronavac e, após 28 dias, vão receber a segunda dose. Além dos pacientes renais, a Prefeitura de Itabuna vai realizar a quarta e última etapa de vacinação dos profissionais que trabalham na rede particular, tá, gente? Clínicas, hospitais. A imunização vai acontecer amanhã na sede da União dos Servidores Municipais de Itabuna, UZEME, localizada na Avenida Manuel Chaves, no bairro São Caetano. Lá também tem drive-thru de vacina hoje. Os vacinadores de Itabuna vão imunizar idosos aí. Já estão, né, imunizando, vacinando, pelo menos aí, a partir de 70 anos, com atendimento formato drive-thru nas praças Rotary, no Góis Calmon, na Antônio Queiroz, no bairro de Fátima, tá? Das 9 às 2 da tarde. Então, de acordo com a Secretaria de Saúde de Itabuna, a vacinação também continua normalmente nas unidades de saúde. Então, corre lá, viu, idoso, para se aposentar. Aproveite, porque eu também estou doida para tomar essa vacina. 12 horas e 24 minutos. Nós vamos mudar de assunto, trazer uma informação aí de um assunto que chamou a atenção, hein? Ocorreu aí em Tapetinga. O Marcos vai explicar isso para nós. A polícia apura denúncia de exercício ilegal da medicina em UTI de hospital. O suspeito disse que atuava no setor administrativo. Como assim, Marcos?
A polícia de Tapetinga, cidade do sudoeste da Bahia, investiga o exercício ilegal de medicina cometido por um estudante, né, que atuava como médico e interno na unidade de terapia intensiva do Hospital Cristo Redentor. Policiais civis foram até a unidade de saúde na terça-feira, dia 23, após denúncias anônimas. De acordo com o coordenador regional de polícia, Roberto Júnior, a equipe foi até a UTI e constatou o estudante estava dentro do setor restrito aos profissionais da saúde, vestido com um jaleco branco, usado por médicos aí que tinha inscrição medicina. Segundo a polícia, o homem negou ser médico e afirmou ser estudante de medicina no Paraguai. Ele também contou que se encontrava no local porque exercia uma função administrativa. Os demais profissionais de saúde da UTI foram intimados para prestarem depoimento, porém, ao serem questionados sobre a função dele, entraram em contradição. Alguns afirmaram que ele cumpria a função administrativa e outros disseram que ele era estagiário de medicina. Entretanto, a polícia revelou que todos os funcionários o chamaram de doutor. O órgão revelou que instaurou inquérito policial para apurar os fatos, porque receberam informações que possíveis óbitos na UTI do hospital podem ter acontecido por imperícia do estudante.
Muito sério isso, muito grave, né? Que seja realmente apurado. Estagiário de medicina, né? Depender de qual, né? Onde ele, do grau que ele esteja, semestre, né? Tudo bem. Agora ele não pode atender, né? Como se fosse um médico, né? Nem é um negócio delicado. Então só a polícia mesmo, depois que apurar, investigar, tiver todas as informações claras aí, é que a gente vai saber qual é a realidade disso, né?
Ainda estudando lá fora do país, né? Que precisa...
Paraguai,
convalidar o diploma.
Para poder trabalhar aqui, ainda tem isso. São 12 horas e 26 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Tá certo, Kátia. Muito obrigado. Boa tarde para você também. Uma excelente quinta-feira. Marcos Vizeu, excelente quinta-feira, Marcos. Boa tarde, um abraço.
Boa tarde para você também, Coutinho. Um grande abraço.
Um grande abraço, Marcos, mais uma vez. Você do Jornal do Meio-Dia também, seja muito bem-vindo aqui à programação da Gabriela FM. Também receba o nosso abraço e também uma excelente quinta-feira. A partir de agora, você vai viajar comigo em nossa viatura da 102,9 com muitas informações do setor policial, começando o nosso giro regional no município de Itabuna. Infelizmente, aconteceu um acidente envolvendo uma moto e um carro, provocando uma morte no acesso ao bairro Urbis 4. Micaela Nascimento dos Santos, de 20 anos. Micaela, ela sobreviveu ao acidente, mas infelizmente sua amiga Darleide não resistiu e acabou morrendo na reanimação do hospital de base. Segundo o que foi informado, as duas estavam de moto na madrugada desta quinta-feira, ou seja, não cumprindo aí o toque de recolher, quando ocorreu a colisão com um veículo que até o momento não foi identificado. O SAMU foi acionado e socorreu as duas mulheres. O estado de saúde de Micaela é estável. Segundo foi apurado, Darleide deixou o filho dela, de 11 anos de idade, sozinho em um apartamento no bairro Jorge Amado e no residencial Itapuã. Vizinhos disseram que arrombaram a porta do apartamento com apoio da polícia militar para resgatar a criança. O caso está sendo investigado agora, uma tremenda irresponsabilidade, infelizmente, com o óbito ou não, mas não podemos deixar de dizer que estavam em descumprimento ao toque de recolher e deixar uma criança trancada para dar um rolê de moto com uma amiga, infelizmente, perdeu a vida. Lamentamos pela família, mas o fato aí, temos também que dizer que não se repita, que sirva de exemplo para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Aqui no município de Ilhéus, uma guarnição estava em ronda e fazendo incursão no local citado no Morada do Porto, ou seja, aqui bem próximo ao Banco da Vitória. A Petro 70, ao proceder à abordagem, foi encontrado com um deles um revólver calibre 38 com 5 munições e com outro indivíduo suspeito uma quantidade pequena de maconha. Na delegacia foi informado que esta guarnição do Petro 70, que estava realizando incursões de fiscalização e policiamento ostensivo no Morada do Porto, acabou dizendo que LRFM, o qual portava arma, possui dois mandados de prisão em aberto. O material e envolvidos foram apresentados na delegacia de polícia da 7ª Corpi. Ainda segundo informações, o vulgo de LRFM é Léo Papel, o porte de arma, e a outra pessoa, de iniciais VSS, por porte de drogas, foram enquadrados e estão à disposição da justiça aqui do município de Ilhéus. Ainda no município de Ilhéus, uma briga de casal acabou tendo a tentativa de homicídio. Uma mulher atacou o próprio esposo a jogar água fervente na vítima, identificado como Erosvaldo, durante uma briga na própria residência que aconteceu no bairro Teotônio Vilela, aqui em Ilhéus. O homem trabalhador como gari e o caso foi registrado na tarde de ontem na delegacia de polícia. Zé Oswaldo foi socorrido e caminhado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde recebeu os primeiros atendimentos, porém, precisará ser transferido para o Hospital de Referência de Queimados em Salvador, no Hospital Geral do Estado. A situação é grave. Após o crime, a esposa se arrependeu do peito e pediu desculpa da esposa, dizendo que ama muito ele, cru ou cozido. Olha, aconteceu o inverso em Itabuna. Um indivíduo foi preso após espancar a esposa. Desta vez, o agressor teve o nome divulgado. Ricardo dos Santos. Ele agrediu a esposa após uma briga. Os vizinhos ouviram a confusão e acionaram a polícia militar. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao complexo policial, onde acabou sendo enquadrado pela lei Maria da Penha. Aonde aconteceu essa confusão, não foi divulgado o nome do bairro. Vocês se recordam que ontem nós falamos que uma mulher foi sequestrada e assassinada em Floresta Azul, na estrada do ramal para a cidade de Almadina. Porém, ela foi identificada no Departamento de Polícia Técnica. Essa mulher foi executada na madrugada de ontem, terça-feira, na cidade de Floresta Azul. Segundo o DPT de Itabuna, a vítima, Thaís Rocha, de 21 anos, ela teve a casa invadida por criminosos e acabou sendo executada depois de ser sequestrada naquele município de Floresta Azul. Em 2021, Floresta Azul já registra 2 assassinatos, sendo todos no mês de março. Já a Sexta Corpim, que é a delegacia responsável por toda esta região, já está acumulando 42 crimes no ano de 2021. Daqui a pouquinho, hein, sargento da Polícia Militar morreu vítima de acidente próximo a Itamaraju. Este destaque, muito mais, você vai acompanhar logo mais aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Ele volta ainda hoje. Olha, são 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos entrevista aqui e, claro, a participação do ouvinte.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 39 minutos. Como eu disse antes, né, o nosso entrevistado já está na linha. A gente vai conversar com ele a partir de agora. Ele vai trazer muitas informações aí, comentar sobre essa manifestação de hoje, né, dos donos de academia em Ilhéus. E me chamou a atenção quando eu vi a faixa deles dizendo: queremos coerência nas decisões. Então, quem vai explicar melhor isso é o Victor Farias. Ele também é proprietário de academia em Ilhéus e está aí representando a categoria. Boa tarde, Victor. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Todos os ouvintes aí da cadeira FM.
Marcos, aumenta só um pouquinho meu retorno, por gentileza, para eu ouvir melhor o Victor. Bem, Victor, você vai conversar comigo, com o Marcos Bezerra, a partir de agora. E aí eu gostaria que você explicasse para a gente, né, quando vocês falam que querem mais coerências nas decisões. Explicam para nós dessa situação aí das academias fechadas em Ilhéus.
Então, justamente, coerência é a palavra mais que correta nesse momento. Porque nós seguimos todos os protocolos de segurança, mais de 20 protocolos, certo, Cássio? Em nenhum momento a prefeitura veio com a fiscalização para saber se nós estávamos cumprindo ou não esses protocolos. Ninguém veio, nem academia nenhuma. Nós temos reuniões diretas, temos um grupo dos donos de academia, e nenhuma academia foi fiscalizada para sequer gerar um laudo dizendo que nós precisávamos ser fechados justamente porque não estávamos atendendo ou que estávamos correndo risco. Nós não temos relatos de nenhum praticante de academia que foi sequer entubado ou passou alguns dias internado. Temos academias aqui que tem 28 profissionais de carteira assinada. Nenhum desses 28 chegou a ser internado, né? Então a gente não entende isso. E só as academias foram fechadas, entendeu? Uhum. Então não existe coerência alguma. É pura e exclusivamente política, certo? Porque a gente está claro. E ainda mais, Cátia, porque assim, antes, né, na primeira fase da pandemia, tudo bem, eles não nem reconheciam a atividade física, eles não tinham conhecimento dos estudos, porque foi tudo novo, né?
Uhum.
E depois tiveram vários estudos comprovando cientificamente que a prática da atividade física realmente melhora a saúde, né? Então, as pessoas fisicamente ativas têm 34% menos de chance de precisar de internação, etc. O próprio secretário de saúde postou um vídeo nos grupos divulgando a necessidade da atividade física. Uma lei foi reconhecida aqui no município de Ilhéus, no mês de janeiro, publicado pelo presidente da Câmara, reconhecendo a essencialidade da atividade física no município de Ilhéus. Então, assim, depois de tudo isso, que eles, quando eles não reconheciam, estava fechado. Aí eles reconheceram e permanece fechado.
Uhum.
Não acha meio estranho isso, né? Não precisa nem dizer o nome disso, né? A gente sabe o que é, porque não tem coerência. Eles não vieram fiscalizar para dizer assim, ó, as academias estão fechadas porque está todo mundo não usando máscara, os alunos não usando máscara, não estão sendo aferidos temperatura, está ocorrendo um número grande de internações de praticantes de academia. Não, não ocorreu nada disso. Simplesmente pegaram nós, proprietários das academias e praticantes para Cristo, porque está tudo funcionando na cidade de Ilhéus.
Uhum.
Com as medidas restritivas, sim, mas está tudo funcionando. Por que só as academias?
Inclusive...
Então você sai do seu trabalho e pega o ônibus, pode sentar num bar para beber depois, mas não pode cuidar da sua saúde.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
É.
Inclusive, né, eu vi um vídeo seu no ônibus coletivo e você deixou bem claro que ônibus lotado pode, academias fechadas, né, e as academias fechadas.
Isso.
Ou seja, academia onde não tem aglomeração e seguem os protocolos sanitários, eles fecham. O ônibus onde não tem protocolo nenhum sanitário, que a gente sabe que não tem, tem aglomeração. Então, é algo meio estranho mesmo,
é estranho, né? E com a redução de frota, né, Cátia?
Exato.
Eles reduziram a frota. Então, é uma coisa meio que lógica. Se você reduz quem precisa, não vai deixar de pegar. Consequentemente, os ônibus vão passar. É só você olhar pros ônibus que passam a partir das 17 horas. Estão lotados.
Eu
aqui
vejo.
Nós já não estamos trabalhando com a capacidade total da gente, porque, por conta disso, essas incertezas... Vai abrir, vai fechar, vai abrir, vai fechar. O aluno fica com medo de se matricular, acha que vai perder dinheiro, acha que vai fechar. Isso aí já causa uma negatividade pra gente muito grande, um prejuízo já muito alto.
Entendi.
Né? E aí, quando chega num momento desse, né, os caras fazem isso aí e complica tudo, complica mais ainda.
Ô, Victor.
Foram 5 mil reais de multa, os caras aplicaram em alguns colegas da gente.
5 mil reais por quê de multa?
Porque a gente estava funcionando, que as academias estavam funcionando.
Ah.
Chegaram, na maior ignorância que eu sou.
A prefeitura?
Sim, os fiscais da prefeitura chegaram e multaram duas academias que estavam abertas.
Nossa Senhora!
E nós, com forma de protesto, abrimos as academias, porque a gente precisa da palavra do excelentíssimo senhor e médico, que o que mais me assusta é isso, ele é médico, né? Mário Alexandre. E que colegas nossos conhecem o personal dele e ele está praticando atividade física.
Ah, entendi. Ele pode praticar
ele pode,
atividade física
trabalhar.
Dele. E o povo não.
De Deus, né? É por isso que a gente pede a palavra certa coerência. Que coerência? Estamos esperando o contato dele, né? A gente precisa conversar diretamente com ele, porque ele é o único e exclusivo. O Ministério Público apenas recomendou e passou a bola para ele. O Ministério Público fez a parte dele.
Uhum.
Né? Ele tem que fazer, o promotor tem que fazer. Só
Sim.
que quem decide isso, quem conhece a realidade da cidade é o prefeito. Entendeu?
Entendi.
Ele não tem que estar. Quem está em Salvador, o governador, não conhece a realidade da nossa cidade.
Entendi.
Até porque o Costa do Cacau atende a região inteira. E os números vêm para Ilhéus.
Entendi. Ô, Victor, no caso das academias de Ilhéus, desde que teve aquele primeiro fechamento, depois exigiu-se para funcionar, seguir todos os protocolos. Aí eu queria que você deixasse claro, assim, para os nossos ouvintes, como é que funcionam os protocolos sanitários, quantas pessoas, né, por turma e horários?
Isso depende muito da capacidade de cada academia, né? Se academias são maiores, outras menores, a gente está trabalhando com 30% da capacidade.
Sim.
Está ferindo temperatura, tapete sanitizante, todos os equipamentos, todo o ambiente é desinfectado. Nós usamos produtos hospitalares, são muito caros esses produtos.
Uhum.
Então, a gente está gastando pra caramba pra manter isso. A gente não vem em lugar nenhum,
uhum.
nem na própria prefeitura.
É.
Entra no tributo pra ver. E sobe, eu já fui na prefeitura em várias reuniões com ele. Ninguém nunca me ofereceu sequer um álcool em gel.
Tá vendo aí?
Então, é essa coerência que a gente não entende.
Uhum.
Por que com as academias só isso? Está tudo funcionando em Deus. Entendeu? Nós gastamos uma grana, isso aí, fora o prejuízo, né? Porque os pontos de academia são imensos. Você não pode ligar o ar-condicionado, você não pode ligar o ventilador, tem que ter ventilação natural. Sabe? É tanta cobrança em cima da gente, nós sequer fomos fiscalizados e tomar essa medida aí.
Uhum. Entendi. Então...
E o pior, sabe quem é, Cátia?
Sim.
Rapidinho. E o pior é que, assim, eles estão pegando a população inteira e colocando no grupo de risco. Porque a pessoa que faz, o praticante de academia, em 14 dias ele dobra o conteúdo de gordura visceral se ele para de treinar, entendeu? E a gordura visceral está ligada à doença cardiovascular. Uhum. Então, assim, ele está pegando uma população que não treina, beleza. A pessoa não treina, não vai fazer diferença. Mas se você treina, você fica 14 dias sem treinar, você já automaticamente você já passa a virar grupo de risco. Então ele está pegando uma população toda e jogando por risco. Isso é loucura, entendeu?
Entendi. É, no caso, o prefeito ainda não recebeu vocês para vocês conversarem e discutir essa questão.
Não. Até agora a gente está esperando, inclusive amanhã, se ele não receber a gente está indo para a porta, estamos convocando os donos de academia, já está certa a manifestação na porta da casa dele.
Amanhã?
Amanhã.
Sim.
Se ele não receber a gente hoje, nós precisamos da voz do prefeito. Precisa escutar o doutor Mário Alexandre.
Certo? Pronto.
Se ele não nos atender, a gente vai esperar ele tranquilamente, como fizemos nossa manifestação pacífica, né? Sem atrapalhar ninguém, porque ninguém tem nada a ver com os nossos problemas, a não ser único, exclusivamente ele. Uhum. Vamos lá e vamos esperar ele sair de casa.
Uhum.
Né? Para ele pelo menos olhar para a cara da gente e dar uma satisfação, o porquê de tudo isso com a gente.
Entendi. Você sabe que Itabuna está funcionando, né? Lá é reconhecido como atividade essencial.
Isso foi depois da nossa, né? Itabuna foi reconhecida há pouco tempo. Né?
Exato.
E essa lei só pode ser derrubada pelos vereadores. Não é assim, simplesmente chegar e passar por cima de uma lei, né?
Entendi.
Precisa ser votado, o prefeito precisa solicitar pro
Legislativo.
Para a Câmara de Vereadores. Isso, Legislativo, a Câmara de Vereadores. Né? Precisa, os 20 vereadores da Câmara atual precisam revogar essa lei. Precisam, né, acatar a solicitação do prefeito. E os 20 vereadores têm que fazer a votação e acatar para ir sim. Em respeito à lei, os profissionais de educação física precisam trabalhar.
Entendi.
Engraçado que o próprio Ministério da Saúde reconhece, né, os profissionais de educação física. Só que em Elton a gente não está sendo reconhecido.
Tá bom, então, Victor. Então, quando vocês tiverem mais novidades sobre o assunto, pode nos procurar para a gente falar sobre isso. Até mesmo amanhã, né? Se der, pode nos procurar sim e falar aqui ao vivo novamente.
Contato, beleza. Se ele entrar em contato antes, não vai haver necessidade. Mas a gente precisa de uma posição, senão a gente vai cobrar de todas as formas aí, até sermos escutados.
Tá bem, então, Victor. Boa sorte para você.
Obrigado pelo espaço.
Tá certo. Um abraço. Tá aí, né, o representante dos donos de academia em Ilhéus, o Victor Farias, falando, né, Marcos, sobre esses critérios aí que eles não entendem. E Ilhéus, assim como Itabuna, passou a ter, ser declarado serviço essencial, né, as academias de ginástica. E, de repente, por conta desse decreto estadual, voltar atrás e fechar as academias. É um negócio delicado, complicado. Existem muitas controvérsias, porque ônibus lotado pode, uma academia que é organizada não pode, né?
Aproveitando o gancho, pelo nosso WhatsApp, a nossa ouvinte aqui, a Tamires, diz, boa tarde, Kátia, Marcos, sou contra a academia fechada, né? Os ônibus podem andar lotados. Onde estão as regras de segurança, que não vejo nenhuma?
Pois é, né, Marcos? Uhum. Então, é muita coisa que tem que ser revista no município de Ilhéus. Mais mensagens, por favor.
Kátia, Marcos, boa tarde. Moro no Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. A minha mãe não conseguiu nenhuma vaga para mim estudar no município e no estado, só no Banco da Vitória. Acho isso um absurdo, que eu moro na Zona Sul.
Nossa.
Tenho que estudar tão longe.
É meio sem lógica, né? Se ela mora na Zona Sul, o ideal é ela estudar na Zona Sul.
Evelyn, que está no nono ano.
Ou vamos tentar falar aí com a coordenadora da regional, né, da educação do estado, para ver se a gente consegue essa vaga sua aí mais próxima, né? Deixa o seu contato aí, por favor, Marcos, pode encaminhar a mensagem dela com o contato aí pro meu WhatsApp, que eu vou passar pra gente ver essa possibilidade, né? Vamos tentar pelo menos, né? Vai que dê certo. E podem divulgar mais mensagem.
Tem mais aqui, o pessoal do Joia está pedindo socorro, né? Porque, boa tarde, no Joia, ladrões fizeram a limpa em 4 casas em uma noite, levaram tudo, até talheres. Precisamos
Nossa
de rondas, né? Ficamos isolados na área norte do Joia do Atlântico, cadê a polícia?
E eu me recordo que outras vezes já foram feitos pedidos aqui de moradores de lá pedindo mais policiamento no Joia.
Uhum.
A gente pede aí, então, a Polícia Militar, essa ajuda, esse trabalho extensivo aí, né, nessas rondas na comunidade do Joia do Atlântico em Ilhéus.
Olha, são 12 horas e 51 minutos. No noticiário estadual, a gente traz aqui para vocês. O toque de recolher na Bahia é prorrogado, tá? Até o dia 5. Então, o governo do estado prorrogou até 5 de abril o toque de recolher em todo o território baiano, ficando determinada a restrição de locomoção noturna, das 6 da noite às 5 da manhã. O decreto que determina as medidas está publicado no Diário Oficial do Estado de hoje e proíbe a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos locais e praças públicas no horário estabelecido. Também fica vedada, em todo o território baiano, a prática de quaisquer atividades esportivas, coletivas, amadoras, até o dia 5 de abril. Serão permitidas as práticas individuais, desde que não gerem aglomerações, tá? Seguem suspensos eventos e atividades em todo o estado, independentemente do número de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas tais como eventos desportivos, coletivos e amadores, cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas de academias de dança e ginástica até dia 5 de abril, né? O governador não quer saber, fecha tudo, tá nem aí se a economia vai bem, se não vai, se o pai de família tem que botar comida em casa. Bem, agora uma boa notícia aqui, né, Marcos, pro pessoal aí do setor cultural e de eventos, mas é na capital baiana, é isso. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anuncia auxílio de até R$ 1.000, R$ 1.100, tá, em Salvador, para trabalhadores do setor de cultural e de eventos, né, Marcos?
É, Cátia, o anúncio foi feito aí em coletiva realizada na manhã de hoje, que o município vai pagar um salário mínimo através do programa SOS Cultura, que deverá ser apreciado pela Câmara Municipal de Salvador hoje ainda, quinta-feira. Segundo Bruno Reis, o programa vai beneficiar os trabalhadores do setor de cultura e de eventos da cidade com valor de um pouco mais do que um salário mínimo. Foi a categoria que parou primeiro e deve ser a última a voltar. Quando estávamos nos livrando da primeira onda e com a chegada da vacina, tínhamos a perspectiva de retomar o calendário de eventos, mas vocês sabem que em fevereiro, em virtude das novas cepas, os números mudaram e diminui a perspectiva da retomada desses eventos, principalmente em curto prazo. Diante dessa indefinição do governo federal sobre o calendário de vacinas, entendemos que seria necessário dar um apoio emergencial a esse setor, contou aí o prefeito de Salvador, o Bruno Reis, que vai auxiliar os músicos do setor da área cultural, Cátia.
Então fica assim o auxílio SOS Cultura, tá? Em Salvador. O município vai ser responsável a pagar uma parcela fixa de R$ 550 via recursos do Tesouro Municipal. Então, vamos lá. Fica autorizado e facultado o pagamento de mais uma parcela no valor de R$ 550, observado o objeto do benefício e a disponibilidade orçamentária. E aí, quem vai receber isso, né? Os beneficiários do auxílio. Trabalhadores da área da cultura cadastrados na Fundação Gregório de Matos, tá? Em plataforma própria e validados mediante documentação pessoal e documento comprobatório da sua atuação cultural. Vão também receber trabalhadores do setor de eventos e eventos sociais, cadastrados na Saltu, que é a empresa Salvador Turismo, e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Emprego e Renda, SENDEC, conforme pleitos das organizações do setor. Trabalhadores do Centro Histórico, cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, SECULT. E aí, quem não tem direito? Os titulares de benefícios previdenciários do regime próprio de Previdência Social de Salvador. Não tem direito os servidores públicos municipais de Salvador e outras cidades baianas. Não tem direito os servidores públicos estaduais, beneficiários cadastrados no Auxílio Salvador para Todos. E também não tem direito os titulares de benefício previdenciário ou sócio-assistencial do regime geral de Previdência Social, que é o INSS, tá? Então, tá aí a Prefeitura de Salvador disponibilizando, né, Marcos?
Sim, sim.
R$ 1.100, né, para trabalhadores do setor cultural e de eventos. Aqui no sul da Bahia, o pessoal do setor também pede ajuda, né?
Está se mobilizando. Os artistas de Itabuna pedem socorro urgente, é o que diz o jornal A Região. A próxima segunda e terça, dias 29 e 30, um coletivo cultural faz a campanha SOS Artistas de Itabuna para ajudar músicos, atores, dançarinos, produtores de eventos e outras pessoas ligadas à arte que estão há um ano sem renda alguma, muitos passando necessidade, outros entrando em desespero. Então, próxima segunda e terça, eles vão fazer isso lá, lá no São Caetano, deixa eu ver aqui o local, na rótula do São Caetano, na segunda e terça, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Eles estão passando por um momento muito delicado, né? Pessoal de banda, bailarinos, né? Trabalha com essa parte toda aí também nos bastidores, de festas, eventos. Na brincadeira não, gente. 12 horas e 56 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial.
Vamos lá. Obrigado, Kátia. Retornamos. Sim, novas notícias de polícia, sul, extremo sul e também nossa grande Bahia. Olha, nosso giro policial começa nossa viatura da 102,9, informando que um sargento da PM, ele morreu vítima de um acidente entre Itamaraju e Jucuruçu. Este acidente é seguido de colisão, aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, entre os municípios de Itamaraju e Jucuruçu. Segundo o que foi informado, o sargento da Polícia Militar, José Pereira Velar, já da reserva, trafegava em um veículo Uno quando perdeu o controle e acabou colidindo com um caminhão. O motorista do caminhão não sofreu nenhum acidente, mas com forte impacto, a vítima, infelizmente, o sargento, veio a óbito. É no local. Em Teixeira de Freitas, também no extremo sul da Bahia, mais um crime aconteceu na noite de ontem, quarta-feira. Este crime aconteceu por volta das 23 horas. A vítima, identificada como Matheus Miranda dos Santos, 18 anos de idade, era morador do bairro Teixeirinha, em Teixeira de Freitas. O Mateuzinho, como era conhecido, estava a bordo de uma motocicleta Honda Titan, de placa policial HGD 2383. No local, ninguém soube informar como o crime aconteceu. Só disseram que ouviram os tiros e, quando saíram para olhar, viram o jovem caído junto com a moto. Segundo a família, Matheus não tinha passagem pela polícia. No município de Jequié, um homem morreu após colidir a moto que pilotava no perímetro urbano de Jequié na tarde de ontem. O acidente no trecho do bairro quilômetro 4 envolveu uma moto Honda 160 de cor vermelha e um caminhão baú. O piloto, identificado como Wagner Alto de Souza Júnior, parou embaixo do caminhão e não resistiu, indo a óbito no local. Eu, inclusive, vi as fotos deste acidente, viu, Cátia Marcos, e eu percebi que o piloto da moto, ele fez uma ultrapassagem indevida, ultrapassando o caminhão pela direita, ou seja, na contramão. Olha a notícia aqui em nossa região. Após informações feitas à Polícia Civil de Maraú, por meio deste Disque Denúncia, foi inaugurado esta semana lá em Maraú e está atendendo a Polícia Civil de forma já efetiva, segundo divulgou a delegada André Oliveira. O Disque Denúncia é o 73 98211 5818. Mas com este novo aparato, a polícia conseguiu localizar Macedônio Jesus Pereira, vulgo Neto. O Macedônio, ele é suspeito e é investigado pela prática de feminicídio da sua ex-companheira Eva Santos dos Santos. Fato ocorrido no dia 18 de janeiro deste ano, no povoado de Tremembé. Eva morreu com um disparo de arma de fogo após ser torturada por cerca de 8 horas. De acordo com a delegada André Oliveira, foi solicitada a prisão preventiva do autor do crime, que foi localizado na cidade de Câmamo. Portanto, aí parabéns à polícia, que está com o WhatsApp para o Disque Denúncia, que foi criado apenas na última segunda-feira e em menos de 24 horas recebeu inúmeras denúncias, inclusive relatando esta informação sobre a prisão do acusado do feminicídio. Olha, nossa grande Bahia, uma pessoa foi assassinada a tiros na noite de ontem, infelizmente, no bairro Irmã Dulce, em Feira de Santana. O Wilson Jesus, 28 anos, morava na mesma rua onde ele foi executado. Durante os disparos, outra pessoa foi baleada na cabeça e foi socorrida para o Hospital EMEC. O estado de saúde não foi informado até o momento a autoria e o motivo do homicídio e da tentativa de homicídio são desconhecidas estão investigadas pelo Núcleo de Homicídios na de Feira de Santana, através da Delegacia de Homicídio de Proteção à Pessoa. Voltaremos amanhã, sexta-feira, com novas notícias de polícia aqui na sua viatura da 102,9. Mas você continua ligado no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho, obrigada. Marcos Bezerra, é 13h já pontualmente, mas antes de finalizarmos, vamos dar uma passadinha no WhatsApp, porque temos mensagens, né, dos nossos ouvintes.
É a Vanesca, tá ligada lá no Sol e Mar, né?
Nossa ouvinte querida, Vanesca do G Barbosa. Um beijo, Vanesca. Passei lá semana passada, você não estava, ela estava de folga. Trocou a folga, foi? Eu ainda falei com sua colega. Oxente, a folga dela é toda quinta, mudou o dia. Beijo pra Vanesca e todas as suas colegas do G Barbosa em Ilhéus. O pessoal sempre sintonizado no Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar, mas venho fazer uma denúncia. Em Sambaituba não haverá vacinação contra a Covid-19 amanhã para os idosos de 70 anos por falta de vacinadora. Que absurdo, né? Já estava marcado há dias essa vacina e ontem fomos informados desse absurdo.
Não acredito. Ô, Secretaria de Saúde de Ilhéus, dá um jeito aí, gente.
Ainda fala que os ônibus estão superlotados.
Não é? Lembra aí, né? Tem que organizar para vacinar esse povo em Sambaituba. Não dá. Falta de vacinador? Não. Organiza aí. Pega um enfermeiro de um posto, de outro. Dá um jeito.
É.
O enfermeiro pode vacinar, não pode?
Fica parecendo uma desculpa, né?
Não é? Deus me livre. É coisa, viu?
A Tânia Cristina manda boa tarde. Diz que mora no Hernani Sá, em Ilhéus. Quero falar do posto médico daqui do bairro, né? Fui fazer um curativo, pois cortei o dedo. Tive de comprar soro, pois fui informada que no posto não tinha material. Se quisesse fazer o curativo, teria que comprar. Comprei, pois estava precisando fazer o curativo, mas isso é um absurdo.
Qual é o posto?
Posto do Hernani Sá.
Rapaz, até curativo falta, viu? Em posto de saúde em Ilhéus, menino, Deus me livre.
Outro ouvinte fala, olha, boa tarde, Kátia, Marcos. No Ilhéus 2, minhas filhas também, a Liz do Ilhéus 2, minhas filhas também não conseguimos vagas aí no centro, ou melhor... Também conseguimos vaga, uma no centro, outra no Parque Infantil. Muito difícil na situação que estamos vivendo, né? A Zona Sul não tem vaga.
Ou seja, não estão conseguindo estudar, matrícula aí para estudar na própria região que mora, né, Marcos?
É, próximo de casa.
Vou saber aí, então, realmente da regional de educação aí do estado, o que está acontecendo, tá bom?
Outra moradora, boa tarde, Kátia Marcos, moradora de Aritaguá, na rodovia de Sambaituba. Tem um cano de água da escola daqui de Aritaguá, que tem 3 dias que está jorrando muita água.
Nossa, cano de água no Aritaguá, jorrando Aritaguá, água. Então deve ser por isso que falta água também lá, né? Atenção em base, vamos resolver o problema em Aritaguá. Pelo amor de Deus, em Ilhéus, tá? Não é no fim do mundo. Ai, ai, viu?
É por aí, é isso aí.
Bem, vamos ao noticiário nacional aqui, porque a gente tem que finalizar o programa e respeitar o horário aí do próximo programa que está vindo, que é o Pagode Brasil. Olha, no noticiário nacional, a gente traz aqui uma informação que o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe hoje, né, no Ministério da Economia, aí, os empresários Luciano Hang, da Avan, e Carlos Wizard, da Sforza, para discutir a aquisição de vacinas contra a Covid-19 pelo setor privado. O Hang e o Wizard encabeçam um grupo de empresários que desejam alterar a lei aprovada no Congresso que permitiu a compra das vacinas pelas empresas. Os dois querem que o setor privado não seja obrigado a doar as vacinas ao SUS, como foi aprovado no projeto de lei votado no Senado e na Câmara. E aí o Luciano disse, o Wizard disse, eu e o Luciano Hang estamos em Brasília hoje e vamos nos encontrar com senadores, presidente da Câmara e outros ministros para defender a pauta de liberdade dos empresários para fazer aquisição, distribuição e aplicação de vacinas da Covid-19 simultaneamente ao empenho do SUS. Os dois empresários lançaram nos últimos dias um abaixo-assinado para pressionar pela mudança da lei. Segundo eles, essa iniciativa não afetaria a demanda internacional por vacinas e já haveria disponibilidade de compra de 1 milhão de doses de imunizantes. Ué, se se o SUS tem dificuldade de comprar, eu não estou entendendo, sabe? Mas, enfim. O Senado e a Câmara aprovaram neste ano um projeto que permitiu que as empresas adquiriram vacinas contra a Covid-19. O texto, porém, estabelece que todas as doses adquiridas sejam doadas ao SUS, enquanto todo o grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde não tenha sido imunizado. E aí, depois disso, pela nova lei, as empresas continuam obrigadas a doar metade das doses que adquirirem, a doarem ao SUS, né, metade das doses que adquirirem, enquanto a outra metade pode ser aplicada em seus funcionários. Nas redes sociais, o Wizard pede a flexibilização da lei para que as empresas possam fazer a doação de 10 milhões de doses para a população brasileira. A lei aprovada, porém, já permite a compra dos imunizantes por pessoas jurídicas, mas estabelece que eles sejam repassados ao SUS e aplicados em pessoas do grupo prioritário. O empresário Wizard disse ainda nas redes sociais que nesta quinta vai entregar o abaixo-assinado às autoridades, solicitando um ajuste na lei para que possamos fazer essa doação. O documento conta até o momento com 140 mil assinaturas. No caso aí, para você entender no popular, né, eles querem comprar e aplicar nos funcionários, né, Marcos? Esses empresários, grandes empresários, que são empresários que têm muitas lojas, né, muitos funcionários. Mas existe a lei aí que diz que se eles comprar, tem uma parte que tem que ser doada para o SUS, né?
É.
Ai, ai, não sei, eu acho que tinha que dar um jeito de organizar para ser bom para todo mundo. Aplica lá, aplica cá e assim vai.
Não fazer como um grupo de empresários, acho que do Espírito Santo, do setor de transporte.
Minas também, né?
De Minas, né? Comprou um lote de vacinas da Pfizer, se não me engano, e aí aplicou só entre eles e familiares e cobrando, né, R$600 por pessoa. Mas não pode, né?
Absurdo isso. Fizeram errado, porque não pode comprar e...
É.
Pelo amor de Deus. Bem, Marcos, também tem a última notícia, né, que é sobre o protocolo, novo protocolo para uso de máscaras em aeroportos, que começa a valer hoje. Isso aqui é importante, hein, presta atenção.
É isso aí, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, solicitou que todos os aeroportos do país adotem medidas contra a Covid-19 determinadas pelos governos estaduais e municipais. Além disso, a partir de hoje, dia 25, as regras para o uso de máscaras nos aeroportos ficam mais rígidas. Bandanas, lenços e protetores faciais do tipo face shield, usados sem máscaras por baixo, não serão permitidos, assim como máscaras de acrílico ou de plástico transparente e as que possuem válvula de expiração. Serviços considerados essenciais como alimentação, farmácias e drogarias e serviços de transporte, como táxis, aplicativos de transporte de passageiros e de locação de veículos, devem continuar funcionando. A principal mudança aprovada pela Anvisa define que as máscaras devem estar bem ajustadas ao rosto, cobrindo nariz e boca, sem aberturas que permitam a entrada ou saída de ar e gotículas respiratórias. As máscaras de tecidos feitas em casa ou produzidas industrialmente continuam permitidas, mas precisam necessariamente ter mais de uma camada de proteção e estar bem ajustadas ao rosto. Não a cartilha que especifica os materiais que podem ser utilizados deixa claro que dentro das aeronaves e nos aeroportos só será permitido remover a máscara para hidratação pessoal. O único lugar em que a retirada é permitida é na praça de alimentação dos aeroportos durante as refeições. Crianças acima de 3 anos e idosos devem usar máscara o tempo todo. No entanto, é permitida a retirada da máscara de pessoas desses grupos para alimentar crianças com idade inferior a 12 anos, idosos e viajantes que sejam portadores de doenças que requeiram dieta especial. Além disso, pessoas com deficiência intelectual ou física que impeça o uso correto da máscara não serão obrigadas a seguir os protocolos.
Quando se fala das máscaras bem ajustadas, gente, por exemplo, a de pano, eu vejo muita gente com a máscara folgada, né? Ela desce toda hora, a pessoa bota a mão na frente para corrigir, para consertar, e não pode. Máscara você tem que pegar por aqui, pelo elástico, né, Marcos? Para você que tá vendo pela fanpage, pega aqui pelo elástico, tira, coloca. A de pano, ela tem que estar bem ajustadinha no seu rosto, para que ela não desça, né? E essas aqui de descartáveis, que são tripla proteção, tá? Não atrapalha nem para falar, eu estou utilizando ela o tempo todo, nem parece que eu estou de máscara, né, Marco? Mas é tripla proteção e tem um ferrinho aqui que você ajusta, né, no seu rosto, no nariz. Então, esse tipo de máscara está sendo muito utilizada agora nos aeroportos, já para você não ter problema, né? Então, esqueça esse negócio de máscara transparente, acrílico, de plástico, não sei o quê. Então, é isso. Algumas pessoas já tinham me perguntado sobre isso, era verdade, que ia passar a ser assim nos aeroportos. Aí tá aqui a informação oficial, tá bom? Bem, a gente finaliza aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, de paz e tranquilidade. Se cuidem. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde, bom descanso e até amanhã.
Boa tarde, Kátia, até amanhã, se Deus quiser. E uma ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.